conversa, para depois as pessoas que não puderem acompanhar no momento, acompanharem pelo site e pelas redes sociais da tua rádio. A psicóloga Thalita Hoffmann Molardi. Prazer recebê-la, Thalita. Bom dia!
Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes também, é um prazer estar aqui.
Da mesma forma. Thalita, e o distanciamento entre as pessoas, como é que isso tem afetado o emocional das pessoas? Como psicóloga, como é que você vem trabalhando, como é que você vem analisando isso, que também é uma novidade para o profissional, né, Thalita?
Exatamente, todo esse cenário é uma novidade para o profissional, e eu tenho contato também com outras colegas de outras cidades e médicos psiquiatras também, que a gente tem parceria, e todo mundo nota assim, o quanto que as pessoas estão abaladas emocionalmente, seja com sintomas de depressão, de ansiedade, estresse, tá bem complicado.
Thalita, a gente vê que há uma certa falta de afetividade em razão do contato físico, porque a gente, nós gaúchos, podemos assim dizer, a gente tem muito desse contato físico, de abraçar, de estar próximo, de nos reunirmos bastante. De que forma essa falta de afetividade, essa falta de contato físico tem refletido no comportamento das pessoas?
Essa falta de contato físico tem deixado as pessoas tristes, né? Porque é literalmente a questão do isolamento. Então, nós temos que nos isolar, a gente não tem uma opção, não é para ser uma escolha, apesar de algumas pessoas estarem escolhendo e não é uma atitude correta. Mas nós temos que nos isolar, e as pessoas estão ficando tristes, estão ficando para baixo, e assim, o que eu mais noto são as crianças e as pessoas idosas que estão mais sentindo. Porque eu digo nós, adultos, né, uma certa faixa etária em que você é considerado adulto, adulto jovem, você consegue ter a tua liberdade, né? Você pega teu carro, você vai na farmácia, você vai no mercado, você vai na casa de alguém entregar alguma coisa, enfim, você consegue ir e vir. A criança não. A criança, se tem que ficar em casa, ela está em casa. Ela está em casa com o pai e com a mãe, ela está em casa com a tata. A pessoa de idade também, que muitas vezes depende de filhos ou de cuidadores, ela também está trancada em casa, ela não está mais, daqui a pouco, indo na missa, indo ali na fruteira fazer uma comprinha, alguma coisa assim. Então, essa faixa etária eu noto que é a que está sendo mais atingida mesmo.
E a gente percebe que as pessoas estão... Aquelas pessoas que estão se cuidando bastante, que estão se isolando e não contraíram o vírus, o coronavírus, acabam tendo esse comportamento. Tem aquelas pessoas que, mesmo se cuidando e tal, acabam contraindo. O efeito, o momento em que você sabe, bom, eu estou com o coronavírus, eu estou positivo, essa sensação de medo, de angústia, isso também vai torturando as pessoas, né, Thalita?
Sim, muito. E eu escuto ainda algumas pessoas dizendo que são tratadas com certo desprezo quando os outros ficam sabendo que tá com coronavírus, sei lá, os colegas de trabalho ou familiares, que a pessoa, assim, não, muitas vezes não consegue estar sendo acolhida, ela é julgada, né? Aonde que você pegou, como é que foi pegar? Então, assim, não é momento de fazer esse tipo de julgamento, é momento de você acolher o outro. O que que é acolher? Empresta teu ouvido. Fala uma palavra com amor, com carinho, e da mesma maneira que você pode acolher o outro, se permita também ser acolhido pelo outro. E não julgar, não é o momento para isso.
Com certeza. E a gente percebe momentos distintos. Aquela pessoa que simplesmente está isolada e sofre com o isolamento, mas está bem. Aquela pessoa que se isolou, sofreu com isolamento, pegou Covid e sofreu com isso também. E o pior, que eu digo que é o extremo. A pessoa que se isolou, sofreu com isolamento. Pegou Covid e sofreu com isso também. Familiar pegou Covid e sofreu, mas que teve perda. Que perdeu um pai, uma mãe, um irmão, um amigo muito próximo, um vizinho. É uma outra situação, um outro comportamento que deixa a situação ainda mais grave. Como administrar essas situações, Thalita?
Sim, tem que lidar com a questão do distanciamento e tem que lidar com a questão do luto ainda, né? Realmente deve ser muito difícil passar por tudo isso. A questão do luto, o que eu sempre digo para todo mundo é que você precisa viver ele, né? Por mais absurda que pareça a ideia, mas você tem que chorar, tem que rezar, se apegar às tuas crenças para estar vivendo esse momento e... À medida do possível, claro, vai vendo os familiares mais próximos, que é o que as pessoas estão fazendo, convivendo com a família mais próxima. enfim, é bem difícil realmente administrar isso tudo, né? Porque você perder alguém e não poder estar perto, muitas vezes, de outras pessoas queridas, ou às vezes até perder alguém, que eu também já fiquei sabendo de situações assim, e às vezes os familiares estão hospitalizados e alguém da família acaba falecendo. Pensa que complicado, né?
É verdade.
Uma outra coisa também super complicada agora, que eu tenho trocado uma ideia com umas colegas minhas, é a questão de, muitas vezes, a pessoa que acaba falecendo de Covid não poder fazer o velório, né?
O velório, gente...
é um ritual de despedida. E ele é muito importante, assim, a gente da área da psicologia, a gente sabe o quão prejudicial é você não se despedir daquela pessoa, não ter este ritual. Então, assim, depois chega o paciente lá no consultório, e daí, claro, tem todo um trabalho que a gente faz em cima disso pra conseguir amenizar essa situação, mas é bem grave isso.
Porque a dor da perda, ela é indescritível. Não tem como você dimensionar, como você traduzir em palavras a dor de você perder alguém. E dentro desse viver o luto que você fala, Thalita, tem essa questão da despedida, de você ter a oportunidade de se despedir, de viver aquele momento, aquele procedimento de despedida, e muitas vezes o abraço do amigo, da pessoa que você quer bem, da família, ele serve de consolo, ele ameniza, ele ajuda você a viver o luto. E muitas pessoas não estão conseguindo se despedir, não estão conseguindo receber o carinho, o abraço dessas pessoas, e isso é uma coisa que não dá para voltar atrás depois para recuperar. Como lidar com isso, Thalita?
Como lidar com
é
isso?
É difícil, né?
É muito difícil. Olha, uma maneira de lidar com isso é indo fazer terapia, né? Já que você não, daqui a pouco a pessoa não tem condições de estar tendo todo esse acolhimento familiar que é preciso e não teve essa despedida, a opção de você ir fazer terapia e, claro, em casos mais sérios, daqui a pouco precisa tomar até o medicamento, né? Precisa ir num médico psiquiatra, mas se for preciso tem que fazer, tem que mais do que nunca recorrer a esses recursos.
Tudo isso vai mudando a nossa vida, vai mudando o nosso comportamento. E essas mudanças de comportamento, o que nós podemos observar em alguém da nossa casa, em alguém da nossa convivência, que pode daqui a pouco dar indícios de que essa pessoa está precisando de ajuda?
É a mudança, assim, a questão de dizer essa pessoa era assim antes e agora ela está mudando, né? A pessoa está mais quietinha, mais no canto dela, está bastante queixosa, daqui a pouco até chorando. Tem pessoas que não choram, né? Tem pessoas que só ficam mais, se excluem um pouco mais dentro de casa, mas o choro também é uma questão a se observar. Essa questão de estar muito preocupado com o que vai vir é um sintoma de ansiedade, né? Aquela preocupação, aquela falta de esperança. Então, isso é um sinal de alerta para realmente você acolher essa pessoa e fazer um gesto, gente. Eu não digo assim, não é nada demais que precisa fazer. Sei lá, faz uma comida gostosa, faz um doce que essa pessoa gosta. Chama pra conversar e pergunta assim, como é que você tá? Eu noto, gente, você ser notado que você não tá bem, você não tem noção do efeito que isso gera. Alguém chegar pra você e dizer assim, eu noto que você não tá bem, você quer conversar? Gente, isso é mágico. Parece tão simples, tão óbvio, mas é tão mágico você chegar pra alguém e falar isso, né? Ou oferecer uma coisa, né, que nem eu falei, a comida ela tem tudo a ver com afeto. Então, você oferecer uma coisa gostosa, fazer uma coisa gostosa pra alguém, também é uma forma de se aproximar. A gente não tem um afeto só no abraço, a gente tem, dá para ter o afeto também de outras maneiras.
Thalita, o medo, a ansiedade, as crises emocionais, tudo isso é um sintoma que a pessoa tem que ficar atenta, tanto, principalmente, como você disse no início, na criança, no idoso, mas em qualquer idade, para que daqui a pouco, se precisar, buscar uma ajuda.
Isso aí, se precisar buscar uma ajuda, né? Quem as pessoas ao redor tentar acolher, tentar fazer um gesto de carinho, mas se isso não ajudar, tem que ir procurar ajuda para não ficar uma coisa mais séria. Como eu disse antes, são sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, mas para não chegar a deixar ficar, fechar um diagnóstico de ansiedade ou de depressão, ou essa pessoa ficar bem mais séria, assim, a questão piorar o quadro. Então, procura uma ajuda que é a melhor opção.
A gente acaba apontando o que nos desconforta, o que nos causa um certo uma mudança na nossa rotina que nos atrapalha, que são esses pontos negativos. Existem pontos positivos que esse isolamento social também proporcionou, Thalita?
Existe. Tem um deles que eu costumo pensar assim, que as pessoas pararam para pensar que outras pessoas ao redor fazem falta, que outras não fazem falta. Isso aconteceu bastante. né? Que tinha pessoas que às vezes você convivia, mas que você nem queria tanto conviver. E o isolamento fez com que você daqui a pouco realmente parasse para refletir que você talvez não precise estar tão perto daquelas pessoas, né? Questão de amizade, principalmente. Tem pessoas que às vezes são tóxicas. Então, deu para dar uma distanciada e ver, não, peraí, acho que eu não preciso tanto daquela pessoa, eu consigo me virar, né? Teve esse, no meu ponto de vista, este foi um benefício.
Você falou de um assunto que tem, as pessoas têm utilizado bastante esse termo, pessoas tóxicas. O que, que são as pessoas tóxicas, Thalita?
Pessoas tóxicas são pessoas que te fazem mal. São pessoas que daqui a pouco, vou dar um exemplo aqui, que você conta que você conseguiu alguma coisa na tua vida e essa pessoa vai lá, em vez de ela te dizer parabéns, que bom que você conseguiu isso, ela vai dizer, nossa, mas você vai ter muito trabalho com isso, não vai, será que vai dar certo? Talvez não vá dar, esse não é o melhor momento, você não devia fazer isso. Então assim, poxa, em vez de ela te dar uma força e dizer vai pra frente, não, né, essa pessoa vai lá e te põe pra baixo.
Acaba contagiando com esse negativismo, pessimismo muitas vezes.
Isso aí, uma pessoa negativa e pessimista.
Uma pessoa negativa, pessimista, mal-humorada, é tóxica. Não faz bem no grupo onde ela está.
Não faz bem no grupo, exatamente. Não faz bem na tua vida.
É verdade. Agora são 11 horas e 20 minutos, nós vamos para o nosso intervalo comercial e na sequência a gente volta continuando a abordar esses assuntos. Os ouvintes podem ir interagindo pelo fone 984-18-21-45 e a gente vai trazendo aí assuntos, daqui a pouco algumas questões mais pontuais de alguém que queira abordar e a gente vai estar tratando aqui no nosso programa. 11h20, 22 graus de temperatura, a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080. Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no grill ao meio-dia, a R$18,90. Serve ainda o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até às 22h30. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para Vacaria.
Pensou em bicicletas? Lembrou do Ricardo Machado, é claro, o nosso campeão de ciclismo. Então aproveite e faça uma visita em sua loja e confira uma variada linha de bicicletas, pneus, câmaras de ar, capacetes, garrafinhas, luvas, roupas de ciclismo, peças, acessórios e uma mecânica especializada. Tudo o que você precisa para incrementar o seu pedal no Ricardo Bicicletas, na Paim Filho, no centro. Fone Watts 54 999 18 10 57.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Ei, você aí na rua, conhece alguém que já teve Covid? Conhece alguém que morreu de Covid? Essa realidade está mais perto do que você imagina. Evite que isso aconteça. Use máscara e evite aglomerações. Mantenha o vírus longe de sua casa e de sua família.
Bis Hairdressers, empresa conceituada na área da beleza e saúde capilar há 20 anos, sendo 10 anos em Lagoa Vermelha. Agora com nova área de atuação, terapia capilar. Conheça e faça uma avaliação. Rua André da Rocha, fone Whats 999-86-1366.
Temperatura 22 graus.
Você já pensou em melhorar sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade da Medifarma tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena, fone 3358-1511.
A
Padaria Arte e Sabor, agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Para o seu domingão ficar do tipo, tem que ter aquele churrasco de fundamento. O Restaurante Ponteio tem uma equipe de assadores que sabem o ponto certo do seu gosto no assado. O espeto corrido servido na mesa é para você escolher a carne do seu gosto. No buffet, uma grande variedade. Tudo com o tempero na medida certa. A sobremesa é de dar água na boca. Então já sabe, o tradicional churrasco de Lagoa Vermelha é no Restaurante Ponteio, na BR-285.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Onze horas 26 minutos, 22 graus e a temperatura. Você está acompanhando o nosso Temática. Hoje nós estamos recebendo aqui a psicóloga Thalita Hoffmann Molardi. E estamos falando sobre como está a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental durante esse período de pandemia, de distanciamento social, de falta de convivência mais próxima, como é que isso reflete no nosso psicológico no dia a dia. Nós falávamos antes, até para nós concluirmos aquele assunto, dos pontos positivos, Thalita, que a pandemia e que o isolamento social nos trouxe, nos permitiu ter uma convivência familiar mais intensa. Porque a gente tinha uma rotina muito atribulada de compromissos no dia a dia, muitos com compromissos à noite, outras atividades, e a gente acabou ficando mais em casa, curtindo mais a casa, curtindo mais a família, fazendo coisas que a gente nunca tinha feito em casa. Isso também é um ponto positivo, né, Thalita?
Sim, com certeza, isso também é um ponto positivo, né? Poder curtir mais os filhos, o casal, conviver mais, isso também foi um ponto positivo.
Thalita, como profissional da área da psicologia, que trata vários problemas, alguns pontuais mais graves, outros mais amenos, mas que precisa ter uma atenção, que estratégias para poder lidar com isso, lidar com essa situação nesse momento?
Esse momento que a gente está vivendo agora, né, faz aproximadamente um ano que foi relatado o primeiro caso no Rio Grande do Sul. Eu me lembro que, não sei se é essa altura, acho que um pouquinho mais pra frente, eu e minha família, nós pegamos as nossas coisas meio desesperados, assim, e fomos pra fazenda, né? A gente foi pro interior, pra se isolar, porque parecia em março do ano passado que se você olhasse pra alguém, você ia pegar o vírus.
Você criou essa ideia, né?
É, e porque também não se sabia como lidar. Hoje em dia, você vai conversar com um médico que tá na linha de frente, ele já te passa todo um protocolo de como que é lidado, né, com a situação. E o ano passado não se sabia, era tudo novo. Então, todo mundo realmente entrou em desespero. Estamos fazendo um ano. E nesse um ano, eu me lembro de nós lá. E parecia que assim, não, vai ser uns dias, né? Vai ser um mês, daí vai passar. E passou Sim. um mês e não passou. Não, metade do ano vai estar tudo bem. Chegou metade do ano, não estava tudo bem. Não, mas pro Natal e pro Ano Novo vai estar tudo bem. Chegou o Natal, chegou a virada do ano e não estava tudo bem.
E hoje estamos no pior momento, né, Thalita?
E agora estamos no pior momento, exatamente. Mas temos uma esperança, né? Que é o que todo mundo tanto esperava, que é a vacina. Então, a maneira da gente ver que tem uma esperança é a vacina. É acreditar que ela vai funcionar e que, em algum momento, todos nós vamos ser vacinados. Quando que vamos todos ser vacinados? Não sabemos. Aí, agora a gente parou de criar uma expectativa de quando tudo vai acabar, mas quando que todo mundo vai estar vacinado. Então, né, se cria expectativas assim, não, até setembro vai estar tudo, vai estar todo mundo vacinado, né? Daqui a pouco chega setembro e não está todo mundo.
Não está.
Então, assim, é importante não perder a esperança, porque o que a gente mais queria está aí, foi criado e está sendo feito, que é a vacina. Então, assim, algumas estratégias, né? É você mensurar que tipo de perdas que você teve. Por exemplo, a perda da liberdade. Porque você simplesmente ficar pensando, ai, não tô fazendo isso, não tô fazendo aquilo, você fica, às vezes você entra em parafuso ou entra numa forma de negação, né? Quando eu quero dizer assim, entrar em parafuso é que você fica criando paranoias, você fica imaginando coisas e catastrofizando, vendo o futuro de maneira muito negativa. Então, é importante você mensurar o que você perdeu, né? Eu perdi a minha liberdade de ir e vir. Por exemplo, eu, Thalita... O último dia que eu fui viajar foi dia 13 de março do ano passado. Eu não saí mais. Eu só fiquei aqui. Então, assim, eu perdi a minha liberdade. Eu tenho isso muito claro pra mim. Perdi a convivência com as minhas amigas. Eu tinha uma janta com as minhas amigas toda semana. Nós nunca mais fizemos a dita janta. Então, é importante cada um mensurar aí na sua casa quais as perdas que teve. Fazer uma recusa a entrar no modo de desespero também é uma estratégia. Então, assim, você sabe que você tem que esperar. Não adianta se desesperar. Outra estratégia, estabelecer um eixo emocional. Então, decidir que você vai manter um equilíbrio e dar manutenção para esse equilíbrio. Por exemplo, você vê de uma maneira negativa alguma coisa que está por vir. Isso é você vai provavelmente perder o equilíbrio. Então, é importante você dizer, não, peraí, eu tenho que manter meu equilíbrio, eu tenho que respirar fundo, eu vou escutar podcast de coisas positivas, vou ler notícias positivas, vou fazer uma meditação, vou trabalhar minha respiração, vou comer melhor, vou ter momentos melhores com a minha família. Então, assim, não entre em desespero, mantenha um equilíbrio, um certo equilíbrio emocional. E, por último, então, falar sobre os sentimentos. É o mais importante de tudo. Então, você ter com quem conversar, seja uma pessoa de confiança tua, que daqui a pouco você vai estar ligando, vai estar falando pelo WhatsApp, fazendo uma chamada de vídeo, alguém de dentro de casa, ou então procura um profissional, né, da área da saúde mental. Mas é bem importante falar sobre o que você está sentindo. Essas são algumas estratégias para poder lidar melhor com esse momento.
E a gente percebe que tudo depende da gente, né, Thalita? Tudo depende de nós estarmos bem psicologicamente para poder administrar, para poder buscar essas estratégias que você disse e termos uma vida mais tranquila.
Exatamente.
Não tem lá, eu vou lá na Thalita, ela vai me dar um remedinho e já vai passar. Não vai passar se eu não me ajudar, né, Thalita?
Não, eu sempre digo para todo mundo que a minha porta não é mágica. Você não vai passar por lá e sair com os teus problemas resolvidos. É bem importante você pegar, você comprar essa briga para você. Dizer, não, eu vou me comprometer com a minha melhora. Eu quero ficar bem. Isso é bem, bem importante, isso faz parte do processo de melhora, de estar se sentindo bem.
Nessa questão do trabalho do profissional da psicologia, trazendo isso para a questão da espiritualidade e da fé, qual é a importância de você ser uma pessoa espiritualizada, de você ser uma pessoa que pratica, que acredita, que tem fé, independentemente da religião que seja? Qual é a importância disso nesse momento, Thalita?
Extremamente importante. Os últimos congressos que eu fui... Olha, mais uma perda que eu tive, hein? Não tinha parado pra pensar. Eu sempre, todo ano, eu ia em algum congresso. Não fui em congressos, nem o ano passado. Provavelmente esse não vou também. Mas os últimos congressos que eu fui, a maioria dos profissionais tem frisado mais ainda como é importante as pessoas, a gente, né, como profissional, tá em... como é que eu posso dizer? Influenciando, né? Dizendo, instigando o paciente a trabalhar com a espiritualidade dele. Que ele precisa ter espiritualidade, como você disse. Indiferente da religião, você tem que procurar aquilo que você acredita, mas é importante sim você acreditar em algo, né? Espiritualidade quer dizer essa questão do todo, né? Não é espiritismo, não é católico, evangélico, enfim, é o que você acredita diferente da tua religião, mas é importante sim praticar.
Fazer uma oração, fazer alguma coisa que te faça se sentir bem dentro dessa questão da fé, da espiritualidade, também é um bom remédio para o dia a dia.
Com certeza.
Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, dentro do assunto que nós abordamos. Bom dia. É o Sérgio que está perguntando. O Sérgio diz o seguinte: o que fazer para essas pessoas não serem mais tóxicas? De que forma ajudar as pessoas a deixá-las de serem pessoas tóxicas?
Olha, que interessante.
Que pergunta legal, né?
Pergunta legal.
A gente identificou quem são essas pessoas tóxicas, que são os pessimistas, que são os negativistas, que são aquelas pessoas que te botam para baixo quando às vezes você tá as mal-humoradas. Essas são pessoas tóxicas. E o que fazer para que essas pessoas não sejam mais tóxicas?
Aí vai das pessoas que convivem com a pessoa tóxica poderem falar. Só que olha só, tem um detalhe bem importante, que é uma frase que eu gosto muito. Que sinceridade sem amor é crueldade. Então você também tem que cuidar para não ser cruel com a pessoa que é tóxica. Pense em falar alguma coisa para ela de maneira construtiva. Então, assim, o que é uma... Você falar de maneira construtiva é você dizer uma coisa para que essa pessoa melhore. Então, por exemplo, assim, eu venho aqui e te conto que eu tô... Que eu conquistei uma coisa legal, que eu... Enfim, não, eu vou abrir um negócio, tá? Vamos levantar esse exemplo, assim, vou abrir um negócio e eu te contei e você diz para mim: ah, Thalita, mas será que é hora agora, na época de pandemia, bandeira preta, você abrir teu negócio, tem tudo para quebrar, vai dar errado isso aí. Nossa, me deu um balde de água fria, né? Sim. Ao invés de dizer: não, vai lá, parabéns, isso aí. E outra, eu não tô pedindo a tua opinião antes de abrir um negócio. Meu negócio tá montado. Eu
tô te contando, tô dividindo uma alegria contigo.
Tô te contando agora a tua opinião de que não vai dar certo, não vai me servir pra nada. É só para me intoxicar mesmo, com pensamentos negativos. Então, o que que eu te falaria nesse momento? É dizer: ah, olha, né, o que tu me falou não foi legal, assim, não gostei, não vai me ajudar, não vai mudar nada no meu negócio, e você me deixou pra baixo.
E às vezes...
Então, assim, você ser sincero, só que, assim, cuidado com o tom de voz que você usa pra falar, as palavras que você escolhe pra falar, o momento também, mas você pode sim dizer pra essa pessoa que ela tá te fazendo mal. É aquela pessoa que diz assim: não, mas eu sou muito sincera com todo mundo, eu adoro ser sincera, eu sou sincera. Gente, isso é um problemão, você ser sincera é um problema, não é legal, não.
E às vezes quando há esse conflito dentro da família, por exemplo, entre relações, é mais complicado de lidar, porque você ouvir um conselho de alguém de dentro de casa, você já entende como está te repreendendo por alguma coisa. Se você ouvir um conselho de alguém de fora, você já vai assimilar de uma outra forma. Então, às vezes, as pessoas preferem conversar com um estranho, preferem desabafar com um amigo, com um profissional, para ter aquela pessoa precisa de alguém só para ouvi-la. Que isso. Não tem aquele palpite: ah, mas você fez isso, você errou, você não sei o quê. Isso também tem que ter um cuidado.
Mas dentro de casa também, né? Realmente tem que ter esse cuidado, mas dentro de casa também dá pra gente falar pras pessoas. Muito mais dá pra falar, porque tem intimidade, né? De dizer: olha, você tem sido uma pessoa negativa, você me coloca pra baixo, eu gostaria que você parasse de falar assim comigo, gostaria que você não opinasse mais sobre esse assunto, então, já que você, né, me bota pra baixo. Então, assim, é sempre, gente, é absolutamente em tudo na nossa vida é comunicação. Sempre é comunicação. Então, assim, se você quer saber como fazer para as pessoas deixarem de ser tóxica, comuniquem elas, porque, de verdade, às vezes a pessoa não sabe que ela tá sendo assim. Às vezes a pessoa só diz assim: não, mas eu sou super sincera, eu sempre sou sincera, e olha aquilo como uma virtude. E não é.
A sinceridade machuca também.
A sinceridade machuca. Então, daqui a pouco, ela precisa ouvir de alguém que ela está sendo muito sincera e que a sinceridade dela está sendo cruel.
Muito bem. A Vanderleia está perguntando: quando eu percebo que um amigo ou um familiar está precisando de ajuda, eu posso oferecer ajuda ou espero ela me pedir?
Oferece, com certeza.
Como você disse no início, se a pessoa vai se sentir notada. E aí vai valorizar, às vezes, essa ajuda, né?
Isso aí. Inclusive, as pessoas, às vezes, elas pedem ajuda não necessariamente falando: eu quero ajuda. A pessoa, às vezes, tem alguns movimentos, assim, no dia a dia ou dentro de casa, que nota que ela tá querendo ajuda, só que ela não diz. Às vezes, não diz por orgulho, não diz porque não se sente, daqui a pouco, confortável. Assim como você não se sente confortável em oferecer ajuda, o outro também não se sente confortável em pedir. Então, sempre é bom tomar iniciativa, se você, ainda mais porque a outra pessoa está vulnerável. Então, se você tomar iniciativa, ótimo.
Thalita, a gente já falou no início, e você trazia essa preocupação muito maior com a questão da criança e do idoso. Porque a criança não tem aquela autonomia de decidir que vai em algum lugar, não consegue sair, se não é na presença do adulto. E o idoso também, muitas vezes, depende. Que sinais, que mudanças no comportamento de uma criança e de um idoso a gente pode perceber que ele está precisando de uma atenção maior?
Vamos começar pela criança, né? A criança tem mais ou menos aquela rotina, você sabe que ela brinca daquele jeito, daquele horário, ou as coisas que ela gosta de comer, o horário que gosta de comer, e a criança começa a mudar isso, né? A criança começa a ficar mais cabisbaixa, não quer brincar, fica mais isolada dentro de casa, não quer mais comer aquilo, diminui a quantidade de tanto que tá comendo, às vezes dorme mais, ou também, criança, um dos sinais que não tá legal é a irritabilidade, aumento da irritabilidade, a criança fica muito mais... braba, irritada,
chorosa.
Isso é um sinal de que alguma coisa não tá legal. E o idoso, mais ou menos isso também. O idoso gosta de assistir o programa dele ali, gosta de comer aquela comidinha e tal. Você nota que o idoso tá diminuindo a quantidade que tá comendo, tá ficando cada vez mais parado, dorme mais, quer dormir mais tempo. O idoso tem muito isso, dele querer dormir mais do que o que é de costume. Às vezes, o idoso, às vezes, ele gosta muito de conversar, né? De conversar de coisas do passado, ou de perguntar de familiares, de conhecidos. E a pessoa também muda esse comportamento, começa a não perguntar mais, não querer saber mais. Alguma coisa tá errada.
E o idoso que acaba se acomodando pro físico, pro comportamento, pra estrutura física dele, também vai prejudicando. Porque vai atrofiando, podemos assim dizer, e daqui a pouco já tem aquela dificuldade para caminhar, já sente mais dor nas costas, já começam a aparecer as dores físicas também, né, Thalita?
Sim, é bem importante o idoso não se acomodar e tá fazendo exercício físico, nem que seja dar uma voltinha na quadra, se tem um pátio... um pouquinho maior em casa também, dá uma volta no pátio, mas não se acomodar completamente, porque a gente sabe, né, que o exercício físico ele também faz muito bem para a mente.
Muito bem. A Liliane de Lima está perguntando. Bom dia. Thalita, você acha que a pandemia está trazendo à tona as fragilidades das famílias? Vamos muitas pessoas que não conseguem parar em casa, que buscam o tempo todo socializar fora. Será que estamos vendo um momento onde muitas casas não são verdadeiramente um lar? Olha que pergunta, Thalita.
Então, antes, quando a gente falou ali da questão da convivência familiar ser um ponto positivo, ela é um ponto positivo, mas é um ponto negativo também, tá? Porque essa questão das pessoas terem que conviver, elas estarem enclausuradas junto com a sua família... também foi um problemão. Lá no início, eu me lembro que abril, maio do ano passado, isso começou a ser um problema muito grande, começou a se falar muito disso nas redes sociais. Porque, às vezes, aquele adolescente ou aquele marido, aquela mulher, estava sempre ocupado fora. E ele se viu obrigado a conviver dentro de casa. E começaram muitas, muitas crises familiares por causa disso. Então, assim, a pessoa que está sempre procurando escapar é porque alguma coisa não está legal dentro de casa. Isso é verdade. O excesso de convivência também mostrou que as pessoas dentro de casa muitas vezes não se dão bem.
Muito bem. Obrigado, Liliane, por interagir. Uma boa reflexão você trouxe aqui para que nós também vamos pensando e analisando quanto a isso. 11h42. A gente poderia falar bastante ainda, Thalita, mas o nosso tempo ele já está esgotando e alguns ouvintes aqui perguntando se em algum momento precisarem ter uma conversa contigo como profissional. Onde encontrar a Thalita Molarte?
Então, meu telefone para contato, para agendar, consulta, seja ligando ou via WhatsApp, é 99628-4668. E o meu consultório na Rua Bento Gonçalves, 299, sala 102, bem frente ao INSS.
Ali em cima do Posto Ponteio, né? Naquelas salas comerciais ali.
Isso aí.
Bem fácil. Thalita, muito obrigado pela tua disponibilidade. A gente sabe que a agenda dos profissionais da saúde sempre são bem concorridas. E que bom que você destinou essa hora para vir aqui conversar conosco. Obrigado.
Foi um prazer. Obrigada pelo convite.
E vai ser sempre bem-vinda. Está aí ouvindo essa participação da Thalita Hoffmann Molardi, ela que é psicóloga, falando conosco sobre a nossa saúde emocional. 11h43.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Lagoa e região agora conta com uma equipe de ortopedia e traumatologia. Dr. Clayton Dahmer, Dr. Rangel Guzzo e Dr. Gustavo Guedini. Fraturas, dores na coluna, ciático, tendinites, bursites nas articulações, instabilidades ligamentares, problemas nas cartilagens, meniscos, artrose e osteoporose. Marque consulta e descubra as melhores opções de tratamento com o Dr. Clayton Dahmer. Atende pela Unimed e Sirenor, entre outros convênios. No Hospital São Paulo. Fone 3358-8700.
Kid Invest, empréstimos consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com as taxas mais baixas, prazos mais longos para pagar, parcelas fixas, sem consulta ao SPC e crédito direto em sua conta. Faça o seu empréstimo e ganhe um brinde na hora. Kid Invest, conheça o nosso espaço de atendimento completamente reestruturado. Afonso Pena, 155, próximo à Matriz São Paulo. Ligue 999-91-5259 e fale com a Karine.
A Multilagoa está de casa nova para melhor atender seus clientes. Agora na Benjamin Constant, ao lado da refrigeração Zago. Tudo para a limpeza e higiene da sua casa, comércio e indústria. Lavagem de automóveis, tapetes personalizados e acessórios para limpeza. São produtos de qualidade, com certificação da Anvisa e com preços especiais. Multilagoa, produtos de higiene e limpeza. Fone 3358-5710.
Agora você encontra Forma Fitness. Com Forma Fitness, você emagrece com saúde. Forma Fitness tem uma composição natural poderosa à base de titozona, detox, espirulina, colágeno.